Querido amigo Jesus, aqui nós nos encontramos reunidos nessa audiência, encarnados, desencarnados, presencialmente reunidos aqui no Grupo Rita de Cássia, mas também conectados de diversos outros pontos através de nossas redes virtuais. Contamos com o apoio de nossos mentores espirituais para nos conectarmos mais intensamente ao grupo virtual, ao grupo espiritual da casa, para que assim possamos nos beneficiar das possibilidades de troca das intuições, mas também das possibilidades de tratamento energético que possamos receber durante esses momentos em que nos mantivermos concentrados nas nossas atividades. Que de nossa parte nós possamos iniciar o estudo de hoje com muita alegria em nossos corações, graças a Deus. Eu estava revendo com o Luiz rapidamente, eu tive a sensação que tinha ficado uma dúvida em aberto, mas parece que a gente respondeu. Tinha sido uma dúvida sobre a questão do medo, do desenvolver a mediunidade, tinha uma questão de relação com a mãe, não é isso?
Isso. Boa noite a todos, pessoal. Também tem a questão do êxtase e aquela questão da viagem astral de algumas aulas atrás.
Perfeito. O que é o êxtase? A gente tem relatos de algumas pessoas que entram nesse estado alterado de consciência, que têm acesso a dimensões espirituais, e esse acesso ele é muito intenso, ele é muito vívido. Normalmente são relatos de vivências positivas, e essa pessoa fica maravilhada naquele contexto onde ela se encontra. Esses relatos fornecem, fomentam para a gente muitos cenários de fortalecimento da nossa fé, de relatos sobre as realidades espirituais. A gente tem, ao longo da história, diversos relatos sobre situações de êxtase, que muitas vezes a gente lê sobre o termo de revelação. Então, assim, vivenciei uma revelação, tive uma experiência espiritual, tem essas falas. E Kardec nos traz uma dimensão que eu acho muito interessante. Ele não vem nos falar da maravilha que é, e sim do perigo que é o estado de êxtase. O que é o estado de êxtase? O estado de êxtase é a mesma fenomenologia do sonambulismo que a gente estava vendo, quando o espírito se desdobra, se distancia do seu corpo, levando uma carga maior de fluido vital, deixando talvez algumas partes do corpo operacionais ou não, mas nesse caso ele tiraria um volume maior. O que que acontece nesse contexto? Dependendo do tempo dessa experiência, a duração dessa experiência e da própria habilidade do espírito encarnado, ele pode provocar o desenlace dele, o desencarnar. Pode haver o rompimento dos seus vínculos encarnatórios com o corpo. Tamanha a situação de maravilha espiritual que o sujeito vive. Talvez a gente possa olhar para esse fenômeno a partir de um outro, que talvez nos ajude a ter esse entendimento melhor. A gente já andou discutindo aqui um pouco sobre as experiências de quase morte. A gente trouxe alguns exemplos das tais das EQMs, onde o corpo passa por um trauma muito grande, e aí o sujeito, que foi dado como clinicamente morto, pelo menos por alguns segundos, quando retorna, retorna trazendo aqueles relatos típicos, né? Ah, eu estava num túnel, estava vendo um vórtice, né? Uma luz muito forte. E muitos desses relatos estão relacionados com uma sensação e um desejo muito forte de seguir a luz. O que é o seguir a luz? É exatamente o promover esse desenlace, de romper com esses vínculos. As pessoas que sobrevivem para contar a história são pessoas que não foram até o final ou que foram trazidas pelos espíritos com quem se encontraram do lado de lá. Os outros, a gente tem relatos a partir das mensagens mediúnicas que mandaram postumamente. É exatamente esse o exemplo. A pessoa está ali e, de repente, ela se vê num contexto onde tudo é maravilhoso, tudo é encantador, tudo é muito bom, tudo é muito suave, tudo é muito alegre. Igualzinho aqui na Terra, né? Dá uma vontade da gente ficar por aqui, né? Sentindo o peso do corpo, sentindo a maldade humana, sentindo as dores, as doenças. É claro que não dá, né?
Famoso, só que não, né?
Só que não, né? Na hora que a gente é confrontado, podendo escolher, muitos de nós ficam tentados a escolher ir para o contexto mais suave. O cenário de êxtase é exatamente esse limiar, onde o sujeito está ali e, diante de uma eventualidade, talvez diante de uma escolha, ele pode provocar o próprio desencarne naquele momento. Esse é o cenário de êxtase. E é isso que Kardec nos traz como sendo um contexto de atenção. Como a gente já viu, um contexto de atenção, inclusive, porque os nossos corpos físicos não podem ficar desvitalizados por muito tempo. Então, a ausência de um volume grande de fluido vital por um tempo longo vai levar aquele corpo à morte. Então, esse é um outro contexto. O sujeito em situação de êxtase, não necessariamente ele está com a tesourinha e vai lá e corta os vínculos dele. Mas o simples fato de ele permanecer por um tempo mais prolongado naquele período pode causar o colapso do funcionamento do corpo físico, levando esse corpo físico a um ponto de não retorno em relação à questão de reapropriar-se da vitalidade.
E nesse sentido, pode ser inclusive não consciencial, de não perceber que está levando o corpo a esse extremo e aí, por isso, acabar desencarnando sem, inclusive, perceber.
Exato. Então, agora você já sabe, se alguém vivenciar uma situação de EQM, já sabe que não dá para ficar muito tempo lá. Já está avisado.
Guilherme, essa experiência de êxtase, ela é algo que quem tem um grau mais elevado de intimidade vai experimentar, ou isso independe do grau de mediunidade? Porque eu, por acaso, tenho com a mesma pessoa que, se narrando, parecia que você estava contando a história dela. É que passou por isso. E ela teve, durante a vida, ela nunca quis, né, desenvolver isso, mas ela teve, durante a vida, algumas experiências que a gente vê claramente como experiência de mediunidade. Isso é algo que é mais propenso para quem tem essa propensão.
Essa verdade, isso não tem a ver com mediunidade. Nós é que classificamos equivocadamente como mediunidade. Essa é uma habilidade, uma capacidade anímica. Eu me distanciar do meu corpo físico é uma habilidade da minha essência espiritual. Agora, este afastar-me possibilita que outros espíritos operem determinadas partes do meu corpo. A esta operação externa é que a gente chama de mediunidade. Então, no momento em que eu me ausento de determinado centro de comando e entra o espírito e assume a minha voz, por exemplo, o fenômeno da psicofonia, ou assume a minha mão para o evento da psicografia, esse é um evento mediúnico. Para que haja o um evento mediúnico, há um fenômeno anímico que o antecede, que é o desdobramento. Então, possivelmente, o que essa pessoa tem é uma facilidade enorme de desdobrar-se. E aí, assim, a gente sabe, até para a gente ir já um pouco na direção da coisa das viagens astrais, que ficaram pendentes aí de 2 ou 3 reuniões atrás, a gente sabe que alguns espíritos encarnados possuem maior facilidade em desdobrar-se, mas que todos eles se desdobram. Talvez a gente não consiga trazer as recordações dessas vivências. E aí é uma característica muito específica da forma como a gente realiza esse desdobramento. O que autores não espíritas nos falam é que isso é uma habilidade, inclusive, treinável. A gente tem capacidades corporais que favorecem o desdobramento e, consequentemente, as viagens astrais, mas essa é uma habilidade que ela é treinável. Então, é uma questão da gente treinar, da gente sentar e se dedicar. A gente tem, por exemplo, o Valdo Vieira, que trabalhou com Chico em diversos livros, em diversas obras, né, com Chico Xavier, e quando ele se desligou do movimento espírita, ele se conectou a essa dimensão de olhar para a fenomenologia anímica. E ele fundou o Instituto de Projeciologia, em que ele treina as pessoas para que elas possam desenvolver essa habilidade. Então, teoricamente, não é uma questão de mais ou menos força, mas é uma questão de mais ou menos treino. Embora saibamos, pelos estudos, inclusive da medicina espiritual da nossa casa, que há questões físicas que favorecem esse desdobramento. Mas é uma questão de treinamento, uma questão de foco, uma questão de meditação. A gente tem técnicas para fazer esse movimento de expansão. A Dona Ivone Pereira, eu acho que é um exemplo interessante, um ícone em termos de mediunidade. Ela costumava dizer que quando estava muito tumultuado o ambiente onde ela estava, ela se desdobrava alguns centímetros para amortecer o barulho que ela estava captando. Para você ver a coisa do treino. Então, assim, ela não só tinha o controle, desdobra ou não desdobra, mas ela sabia dizer quanto ela desdobra. O suficiente para não sair do grau de consciência corporal, mas para amortecer os sentidos, porque estava muito tumultuado.
E aí a gente vê essa questão da relação das características anímicas com as possibilidades mediúnicas. Como a gente consegue ir trabalhando de um lado e do outro para melhor perceber nós e perceber o processo de uma forma geral.
Então, dentro desse movimento da viagem astral, pensando essa coisa das EQMs, pensando o êxtase, que não deixa de ser uma modalidade de viagem astral, é esse estado em que eu entro numa situação, numa condição alterada da minha mente, um estado de transe, como a gente chama, onde eu percebo menos a minha realidade física, e aí eu consigo me distanciar do meu corpo, me mantenho conectado a ele. Uma vez desdobrado, o meu conhecimento é o limite. Então, eu posso ir para a rave que eu estava afim, mas não consegui pagar o ingresso. Eu posso ir assistir o show do Rock in Rio. Eu posso ir para uma reunião espírita, assistir uma palestra. Eu posso ir dar uma aula. Eu posso ir aplicar um passe. Eu posso ficar fazendo absolutamente nada, olhando para o meu corpo sentadinho lá no quarto. E aí, a gente começa a pensar na história das viagens astrais. Como nós carregamos o nosso estado de consciência, nós não nos percebemos como espíritos, e sim como espíritos encarnados. Eu continuo me significando como Guilherme Frenkel, nesses estados de desdobramento. O que que acontece? Eu não tenho clareza sobre os lugares, sobre a segurança das viagens, sobre onde eu posso, onde eu não posso, sobre as influências a que eu estou submetido. Então, normalmente há um risco nesse movimento das viagens astrais por conta disso. E aí a gente conta sempre, ou pelo menos deveria contar, com o apoio próximo dos nossos amigos espirituais, dos nossos mentores, dos guias da casa onde a gente estiver realizando esse tipo de trabalho, para que eles sim façam a condução pelos lugares adequados. A Ivone, inclusive, tem um caso no livro Recordações da Mediunidade. Muito interessante, ela desdobra e ela simplesmente está passeando. E ela entra num território que era extremamente perigoso. E aí vem um caboclo para levá-la em segurança de volta para o quarto dela e dá um esporro nela. Porque ela não pode simplesmente sair por aí como lhe der na telha. Porque é essa dinâmica, a comunicabilidade entre os planos, nos diz que a gente está o tempo todo dentro dos contatos espirituais. E a gente sabe que há regiões que são controladas por espíritos que são mal intencionados. A gente sabe, né, ela como espírito desdobrado, encarnado com o corpo físico, é um prato cheio para processos obsessivos. E aí você imagina, você vê um espírito passeando com cordão de prata pendurado. O espírito que está querendo uma comunicação mediúnica vai fazer o quê? Segue o cordão.
Detalhe, cordão de prata não é no pescoço. Explica isso aí, vamos
Vou explicar. Boa lembrança. Segue o cordão. Ele vai seguir o cordão até o corpo e chegando no corpo, ele é capaz de promover algum evento mediúnico. O que que é o cordão de prata? Nós não estamos ligados ao nosso corpo físico, molécula a molécula? No momento que a gente começa a distanciar o perispírito do corpo físico, todo aquele fluido vai fazendo que nem chiclete, literalmente. Eu tenho ele intensamente conectado no meu perispírito, intensamente conectado no corpo físico, e todo aquele fluido faz como se fosse um cordão de prata, um fio de prata, que é a conexão nossa com o corpo físico. Essa é a figura, né, que a gente tanto olha em algumas imagens. Tanta gente fala, dá o cordão de prata, cordão de prata, o que que é? Nada mais é do que uma conexão fluídica, prioritariamente de fluido vital, conectando o espírito ao seu corpo vivo. No momento que aquele cordão é rompido, há o desencarne e aquele corpo vai entrar em agonia e morte. Tranquilos?
É, então, você falando sobre esse lance de se desdobrar e acabar indo para lugares muito perigosos, sem a gente estar com companheiros mentores espirituais. Eu trabalhei numa casa espírita por mais de 20 anos. Então, circulou a história, sabe, muitas linhas de trabalho, né? Que uma das médiuns, ela se desdobrou e foi para um lugar que não deveria ir, e lá um grupo segurou ela. Então, certo, deu muito trabalho, porque a equipe espiritual, né, teve que ir até esse local para poder tentar retirar ela de lá e fazer voltar o corpo, porque, tipo assim, correu o risco de desencarne, né? Porque ela não conseguia retornar ao corpo de jeito nenhum, porque ela não tinha apoio nenhum e estava, né, tipo assim, presa com entidades que, né, não eram legais, assim.
Esses contextos, eles são sempre muito complexos da gente pensar. A codificação espírita, ela não traz muito dado, muita informação sobre esses movimentos. Mas, assim, eu faria um pensamento crítico, porque é difícil a gente imaginar que, com frequência, médiuns de uma casa séria estejam sobre esse tipo de risco. Porque, provavelmente, a espiritualidade que conduz os processos está sempre atenta a esses movimentos. Mas lições são sempre concedidas para que a gente possa melhorar os nossos processos. O Altivo, o Panfiro, fundador do Centro Leão Denis, já desencarnado, conta a história de um médium de psicofonia do Centro Leão Denis que certa vez tirou férias e foi brincar o carnaval em Salvador. E lá em Salvador decidiu visitar um terreiro de Umbanda. E ao entrar no terreiro de Umbanda, as vovós do terreiro acharam que ele estaria em risco, porque não viram nenhum protetor, não viram ninguém que o protegesse, então elas decidiram protegê-lo e passaram a acompanhá-lo na sua viagem. E essa proximidade foi gerando um processo de adoecimento, ele teve que encurtar a viagem, voltou doente para o Rio de Janeiro, estava internado, já tinham feito todos os exames possíveis e ninguém identificava a causa daquele processo de adoecimento. E aí, doutor Herman, que era o mentor do Altivo, vira para o Altivo e fala: vamos lá visitar o fulano. O Altivo tinha muita evidência, né? Trabalhavam muito intensamente. E aí, chegando lá, ele desdobra o Altivo para que o Altivo possa acompanhar o processo. E aí é exatamente isso: você tem três pretas velhas daquele terreiro que estavam ali protegendo aquele jovem de males maiores. E aí, como é que se resolve aquela história? O doutor Erma simplesmente diz: eu agradeço a vocês, porque vocês acompanharam e ajudaram aqui nosso jovem, ele é lá do nosso terreiro, vocês podem ir embora, que ele fica por minha conta. As três foram embora, e o garoto teve alta no dia seguinte.
Por que ele adoeceu?
Possivelmente por conta de contato com determinada dimensão fluídica a que ele não estava acostumado. Porque aquele terreiro lidava com determinadas vibrações, determinadas energias que ele não estava acostumado. E nem estou dizendo aqui que são energias do mal, hein? Só estou falando naturezas diferentes. Quando a gente vai fazer safári na África, a gente fica tão confortável quanto passeando no centro da cidade do Rio de Janeiro? Não fica, né? Se a gente decidir fazer acampamento lá no meio da Amazônia, a gente vai ficar confortável? Também não. Essa mudança de ares, de fluidos, causa desconfortos.
Se fosse uma virose espiritual.
Uma dificuldade de adaptação espiritual. Então, a virose pressupõe, talvez, uma ação insidiosa. Eu acho que é uma resposta àquela diferença fluídica. E isso pode, sim, quando o médium é novato, quando ele não tem facilidade, não tem conhecimento, isso pode causar processos de adoecimento. Porque a gente está o tempo todo trocando. E, gente, não é só o terreiro de Umbanda, não, tá? Isso pode acontecer na rave, pode acontecer na discoteca, pode acontecer no cemitério, pode acontecer no museu, em qualquer lugar. São as especificidades fluídicas que aquele sujeito que mediunicamente é suscetível, ele tem uma capacidade de absorver, e ao absorver aqueles fluidos, favorece um conjunto de fenomenologias, e se ele não está atento a como conduzir esses fluidos e esses processos, ele pode entrar no processo de adoecimento. Da mesma forma que um médium de efeitos físicos, ou seja, uma pessoa que tem grande capacidade de doar fluido, quando não doa, quando não coloca esses fluidos vitais à disposição de algum tipo de trabalho, muitas vezes começa a ter dores de cabeça, dores de barriga, problemas de coluna, por excesso de fluido.
Como a gente falou semana passada,
Eu estou tomando muito cuidado com essa fala, porque assim, esse caso que eu trouxe é um caso de uma pessoa que é espírita, que foi num terreiro de Umbanda e passou mal. Mas também tem um relato do contrário acontecendo. Então, assim, o problema não é o nosso preconceito com o terreiro de Umbanda. O problema são as diferenças fluídicas, as naturezas diferentes dos fluidos e a sensibilidade fluídica que aquele sujeito carrega. Então, é mais ou menos assim, saindo do exemplo do vírus. E pegando assim, é como se você tivesse ido fazer um mergulho de profundidade. Você vai precisar respirar oxigênio com nitrogênio para você conseguir garantir que você está oxigenado, mas aquilo numa profundidade mais rasa, mais próxima da superfície, aquela mistura vai te fazer mal. Então, é esse jogo, essa variação de fluidos que o nosso organismo tenta se adaptar e, às vezes, a gente tem essas intempéries fluídicas.
Não, é só porque ontem na palestra das 7, foi uma médica que, eu acho que foi a médica que falou, e ela estava falando sobre um evento que vai ter sobre a medicina espiritual, que acho que tem tudo a ver com essa conversa, né? Que toda doença
A gente
superior.
faz um curso, um estudo muito sério de medicina espiritual na casa há muitos anos. Eu tive a felicidade de participar desse estudo por muitos anos, e assim é muito interessante. E ali a gente discute várias coisas. E assim, na gênese das doenças, a gente tem as nossas próprias questões morais, mas a gente também tem esses contatos com diferentes ambientes. Muitas vezes, esse cenário, ele pode ser um cenário instrutivo. Então, a espiritualidade da casa permite, muitas vezes, para que o próprio médium também aprenda sobre os limites, desenvolva seus potenciais.
Então, eu só queria mesmo acrescentar que ela não estava na casa espírita nesse dia. E, bom, a casa espírita, tipo assim, é uma casa espírita de muitos anos, é uma casa bem séria. Então, assim, o problema mesmo ocorreu fora dela. Então, assim, o pessoal ficou sabendo do que aconteceu, né? Parece que entraram em prece, né? E pediram para a espiritualidade tentar socorrer, né? Foi mais ou menos isso que aconteceu.
A gente não tem ideia sobre as energias e as coisas que a gente está lidando. A tal da brincadeira do copo que se fazia tanto, nem sei se a galera faz ainda. A gente faz até o dia que dá ruim e não consegue mais tirar o copo da tábua. Aí nunca mais.
Aí sai correndo.
Digo por experiência própria. Não, eu não saio correndo, não, mas eu sou atrevido, eu peguei o martelo e quebrei o copo. Não conseguia tirar o copo da mesa. Duas pessoas não conseguiram tirar o copo da mesa. Para a gente perceber essa dinâmica dos fluidos que estão envolvidas, né? O fluido vital, ele é muito vigoroso na possibilidade de manifestações físicas. Então, se eu tenho alguém que abundantemente disponibiliza esse fluido e eu tenho um espírito que sabe manipular esse fluido, ele poderá fazer usos extremamente perniciosos desses recursos ou extremamente benfazejos. Depende da natureza do espírito que está ali envolvido nesse processo. E aí a gente vai, sem conhecimento de causa, sem a proteção magnética de uma instituição séria, fazer a brincadeira do copo. Aí a gente chegou à conclusão que não era seguro fazer em casa. Aí o espírito de porco lá do meu amigo decidiu, não, então a gente vai lá para o cemitério para fazer. Aí eu falei, claro, você vai sozinho, né? Essa experiência você vai sozinho. Por favor, né? Porque assim, a gente tem um mínimo de noção, um mínimo de senso. Mas eu estou trazendo de uma forma suave para a gente pensar, mas porque muitas vezes nós não temos ideia da disponibilidade fluídica que a gente tem à volta e que pode até mesmo provocar esses contextos de desdobramentos. Essas sonolências, muitas vezes, são sonos magnéticos que estão sendo induzidos por espíritos que estão na audiência. Isso pode acontecer. Às vezes, o próprio automatismo anímico da pessoa. Você está ali, está num lugar cheio de fluido vital, o teu organismo automaticamente começa a captar esse fluido e começa a viabilizar a ocorrência de fenomenologias anímicas e mediúnicas. Então, a gente estranhamente ganha uma dupla vista, ou a gente começa a escutar coisa que não está acostumado a escutar, ou a gente começa a ver coisa que os olhos normais não captam, exatamente porque esse fluido está ali disponível e eu, como uma pessoa não treinada naquela habilidade, acabo dando vazão a determinados fenômenos. E aí a gente entra com a história das técnicas. Então, assim, quando o sujeito desenvolve uma segurança diante do seu próprio aporte mediúnico e anímico, ele vai poder atravessar qualquer lugar em segurança. Mas até aquele contexto, ele pode ser tomado por processos mediúnicos, por processos de efeitos físicos, pode ser o causador de assombrações nos lugares por onde ele esteja. E isso é interessante que a gente pense, porque a gente estava discutindo sobre a coisa do desenvolver ou não desenvolver, ou de trabalhar ou não trabalhar a mediunidade na semana passada, e um dos critérios que eu não trouxe, e que eu também não ia trazer hoje, mas que já me chamaram a atenção duas vezes, então eu vou falar, é exatamente essa percepção de que o simples fato de você ter nascido médium, você se torna responsável pelos eventos mediúnicos que você viabiliza. Então, mesmo que eu não trabalhe, mesmo que eu escolha não trabalhar mediunicamente, é meu dever educar essa minha habilidade mediúnica para que eu não seja veículo de ações malévolas ou de ações mal-intencionadas, ou que eu não seja veículo de prejuízo para outros, porque eu estou ali com uma habilidade desgovernada.
Essa pessoa é ignorante do tema.
Sim, às vezes a pessoa é ignorante do tema e ela vai ter que buscar informação, é a responsabilidade dela. Nos assenhorearmos dos nossos potenciais, compreendermos, buscarmos. Agora, gente, claro, né? Tudo proporcional ao grau de capacidade da pessoa, aos acessos que a pessoa tem de estudar, de desenvolver determinadas habilidades. Então, sim, há uma responsabilidade na mediunidade não educada que acaba servindo para o mal? Há. Mas essa responsabilidade, assim como todas as outras, é proporcional ao grau de desenvolvimento daquele espírito que está ali envolvido. Então, assim, se é uma pessoa que não tem a menor possibilidade de ter uma instrução sobre aquele acesso, o grau de responsabilidade dela é menor do que uma pessoa que teve a possibilidade de acessar e optou por não educar.
No próprio livro dos espíritos nos trazem que a nossa responsabilidade vai também ao bem que deixamos de fazer. Então, se eu tenho uma habilidade, por exemplo, e não uso dessa habilidade, estou, por um lado, deixando possivelmente de fazer o bem. Então, nesse sentido, a nossa responsabilidade ela é maior do que a gente imagina no dia a dia.
Mas isso toda essa consciência não.
Sim, é isso que ele está trazendo. O grau de responsabilidade é proporcional ao grau de conhecimento que você tem, sempre, sempre.
Esse exemplo que você colocou sobre, por exemplo, a mediunidade. E aí ele tem uma mediunidade de cura. E a única forma, por exemplo, dela utilizar essa energia seria dando
Dando
passe ou
passe
tem outras formas viáveis de utilizar aquela energia para a
para
cura?
pode ser uma excelente professora, pode ser um excelente médico, pode ser uma mãe dedicada, pode ser um pai dedicado, pode ser uma pessoa comprometida com o bem-estar das pessoas no seu ambiente de trabalho. Trabalhar sob a perspectiva da cura é talvez um privilégio que nós espiritualistas, e em específico os espíritas, possuímos. Mas ela não é a única via. Agora, pensar o seguinte: esse fluido é um fluido neutro. Então, assim, da mesma forma que eu posso estar desejando o bem-estar do outro e até fazendo uma doação fluídica sem estar consciente disso, eu também posso estar desejando o mal-estar do outro. Eu me lembro, eu tive uma discussão séria com uma amiga, na época eu estava aqui no centro espírita, ela também, e o namorado dela frequentava uma outra casa espírita e estava num grupo mediúnico lá. E assim, era uma galera meio estranha, porque eles psicografavam no McDonald's, na praça de alimentação do shopping, tinha uma certa postura de descaso. E eu me lembro que, na época, essa minha amiga contou um caso de que tinha uma menina lá no grupo deles, que era uma pessoa muito chata, muito conveniente, sempre perturbando muito. E aí, quando o pessoal enchia o saco dela, aplicava um passe para ela ficar tonta. Aí você para e pensa assim: ok, você tem ali um médium de cura fantástico, com habilidade potencial gigantesca, criando uma confusão. O resultado dessa história, eu falei: olha, eu, se fosse você, eu me distanciaria desse grupo. Porque, considerando o centro espírita onde eles estão, a natureza específica de trabalho que eles fazem e essas decisões, esse grupo está, no mínimo, passando por um processo de fascinação.
E o grupo fascinado.
O grupo se deixou levar para aquelas influências.
Estão na casa dos zombeteiros.
E aí, espíritos zombeteiros, no mínimo, minimamente espíritos zombeteiros, estão ali causando e zoando.
Imagina se a menina tonta cai, bate a cabeça, aí é a confusão.
O resultado da história é que, passados um ano, aquele grupo se desfez, confusões seríssimas, ameaça de morte, briga, e o mentor, que era o namorado dela, que era um sujeito visto como uma pessoa de certa possibilidade potencial até de assumir a presidência da casa, se desvirtuou num processo tão grande que foi limado do movimento espírita. Ninguém mais o chamava para fazer palestra, ninguém mais o convidava para fazer os trabalhos, ninguém queria mais assistir às aulas dele, e o cara foi sendo eliminado. Porque ele entrou num processo de fascinação, de obsessão tão grave, que era nítido, você via, não, esse cara deve ter algum transtorno, não é possível. Você via nitidamente que a pessoa estava em desequilíbrio. Conversar 5 minutos com ele, você via claramente, não, tem alguma coisa errada com esse cara. Esse cara não é o cara que eu conheci há 2 anos atrás. E assim, foi uma luta, esse camarada gramou aí quase 5 anos de processo entre tomar ciência do que estava acontecendo, os processos de retomada da atividade espírita, o passe de tratamento, fluidoterapia, terapia magnética. Ele levou uns 5 anos para conseguir se estabilizar. Tamanha a questão com essa dinâmica mediúnica. Então, assim, e era um excelente, deve ser, né? Um excelente médium de cura. Não sei se ainda é, né? Mas como é uma habilidade nata, a gente nasce com ela, então possivelmente ele ainda carrega essa habilidade. Nunca mais o vi, não soube mais dele, mas assim, espero que de alguma forma ele tenha conseguido realmente apontar-se e organizar-se de forma na prática do bem. Mas você vê, às vezes são coisas simples. Ah, mas fulano é médio e todo médio é chato. Não gosta de brincadeira de mau gosto, não gosta de xixa. A gente tem um motivo, porque a gente sabe o preço que a gente paga quando a gente começa dando vazão para essas posturas de desrespeito, para essas posturas abusivas. A gente vai estabelecendo um contato estreito com quem? Com um tipo de espírito que não respeita, que é intolerante. A gente vai se distanciando de quem? Dos nossos mentores, dos mentores da casa, dos amigos espirituais. E a gente vai ficando isolado naquele contexto.
Lembrei uma colocação do Marlio, que a gente volta e meia cita aqui, mas ele fala assim, se a gente está com certas características, quando a gente desencarna por uma questão de gravitação moral, a gente vai se unir com os espíritos que têm aquelas mesmas características. Mas se a gente está sendo chato, egoísta, etc., imagina um mundo cheio de gente como a gente. Então, é para ali que a gente está se direcionando. Se a gente não está gostando da ideia dessa nova residência, vamos mudar a nossa forma de ser para podermos nos posicionar com espíritos que estejam mais parecidos com essas novas características que a gente está buscando e que a gente valoriza como positivo. Aqui, pegando as colaborações da parte da turma que está online, tem 2 comentários e 1 pergunta. Primeiro comentário diz assim, quando eu era adolescente, fizemos a brincadeira do copo no colégio. Segundo comentário, eu participava de uma aula de maracatu aprendendo alfaia, eu adorava, mas quando eu retornava à minha casa, ficava muito inquieto e tinha sonhos bem dinâmicos. Bom, comecei a ter problemas de saúde e numa bela noite eu sonhei com um senhor que simplesmente não deixava eu entrar em um elevador e quando eu insistia, ele bem alterado, bateu a porta e não deixou que eu entrasse. Daí acabei desistindo de participar das aulas, apesar de gostar muito e me sentir muito feliz lá. E a pergunta diz assim, a minha pergunta é um tema que acho que a gente já falou no curso, mas eu gostaria que vocês pudessem falar de novo. Eu ontem estive na casa da mãe de uma amiga minha, que é uma senhora de 85 anos, que está 1 ano na cama. Dentro da casa, o quarto parece um CTI de hospital. Eu fiquei muito impressionada porque ela está um esqueleto. Não fala, não reconhece ninguém, precisando fazer aspiração, oxigênio, enfermeira direto, realmente parece um CTI. E eu queria entender como fica esse espírito, ele já está quase sem fluido vital. E uma situação dessas, como fica? O espírito em relação a esse corpo, totalmente sem vida, parece que ela está aprisionada 1 ano assim e não desencarna. Achei muito triste e queria entender uma situação dessas. E aí ela complementa. 1 ano num quarto sem falar, reconhecer pessoas, alimentada por sonda, não tem vida, mas não desencarna. Como fica o espírito? o desdobramento. Imagino que o fluido é muito pouco.
Bom, sem dúvida nenhuma, o fluido é muito pouco. Como é que fica o espírito? Acho que cada caso é um caso. Talvez, você sabe que eu sou um cara que gosta dos olhares positivos. Talvez essa seja a ação da misericórdia, possibilitando que essa pessoa, muito apegada à matéria, vá se desligando pouco a pouco. Essa é uma possibilidade. A gente pensar que cada espírito vivencia situações para aprender algo. O que que a gente pode pensar? Numa situação extrema dessa, pensar em aprisionamento pode ser uma questão? Pode. Agora, aprisionamento da parte de quem? Será que é a dificuldade do espírito se desdobrar, de se desprender desse cenário? Será que é uma dimensão dos espíritos familiares que não conseguem dar a concessão e ela está ali? Será que há algum contexto ali de um vínculo emocional, espiritual muito vigoroso entre as pessoas? Será que ela realmente está sendo mantida presa? É uma possibilidade. Por uma questão até de melhor acolhimento dela, pode ser que ela esteja assim, aprisionada naquele corpo, pelo maior tempo possível, para talvez cumprir algum aprendizado, talvez para fazer alguma reflexão. Agora, não reconhece ninguém, a gente não sabe. A gente sabe que esse corpo físico não está dando resposta. Isso não significa que ela não está percebendo no seu entorno. Ela pode estar registrando e não conseguindo se manifestar. Como também aquele corpo pode já estar ali sem registrar mais nada e ela está num estado constante de desdobramento, aproveitando aquele momento, talvez, para contatos com amigos espirituais, para treinamentos, para capacitação, para desenvolver alguma questão. A gente não sabe. Eu estou trazendo aqui possibilidades. O que a gente pode afirmar com certeza é que, por mais doloroso que seja para essa consciência encarnada, para aquele espírito tem um propósito. E é importante que ele possa viver esse propósito enquanto lhe for possível. Porque eu fico pensando também no tamanho do privilégio. Porque você ter uma UTI dentro de casa pressupõe um poder aquisitivo razoável, pressupõe talvez um exercício familiar muito grande. Em termos de judicialização, em termos de luta por direitos. Então, pode ser que este cenário seja um cenário até mais libertador para a família, em termos de aprendizagem, do que para o espírito que está ali naquela condição. Porque, diante da necessidade daquela mãezinha, daquele paizinho, não sei, a família inteira se mobiliza e desenvolve habilidades espirituais de persistência, de perseverança, de fé, de confiança, que de outra forma talvez não fosse mobilizar. A união, promoção de união. Pois é, o estar artificialmente mantido, eu penso, e assim eu vou entrar num terreno delicado aqui, mas a gente está chegando em pontos onde talvez o Espiritismo precise começar a refletir mais sobre essas fronteiras, de até onde a gente pode manter alguém vivo. Porque se a gente tiver medicina suficiente para manter aquele corpo ali com o coração batendo e funcionando por 200 anos, então a gente vai manter os 200 anos? Se a gente desenvolver cenários de criogenia suficiente para congelar o corpo, para esperar a cura daquela doença,
então a gente vai fazer exatamente isso?
São fronteiras que a gente vai ter que começar a discutir à medida que a medicina avança.
A finitude do processo encarnatório. A validade dessa experiência. Eu não me atrevo a tecer reflexões sobre, mas sem dúvida nenhuma é uma fronteira muito difícil. O que eu consigo perceber é o seguinte: se está acontecendo, como a lei é de misericórdia acima de tudo,
Tem a questão do cabimento, que a gente pode fazer.
sim, há um cabimento para que aquela situação se estabeleça daquela forma. Há um potencial de aprendizagem que envolve aqueles espíritos, que pode até desdobrar conhecimentos científicos, a gente não sabe. Agora,
Não sabe o que se explicará, o que está acontecendo com o espírito.
para a nossa ótica material, é extremamente sofrido. A gente vê, né, aquele quase parado humano numa condição de fragilidade, de vulnerabilidade, mas muitas vezes isso é até planejamento, né? Eu postei hoje um vídeo lá no Instagram. Que faz essa provocação, né? O Chico pergunta lá para a mãe, lá do filho, você já agradeceu? Não, não consegui perdoar. Esse cenário é, não sei se todos assistiram,
O cenário é, tem uma mãe que está chorando do filho que morreu num acidente de bicicleta, aparentemente por descaso da babá ou do cuidador. E aí ela diz assim, não, consegui perdoar. E aí eu digo, mas você já conseguiu agradecer? Porque esse espírito ia desencarnar. Você já imaginou se ele desencarnasse as suas mãos? Então, aquela cuidadora foi o veículo do desencarne que era necessário. Mas a gente não consegue pensar nessa dinâmica. Pensar em termos de espiritualidade é um cenário muito complexo, que exige da gente talvez muito mais aceitação do que compreensão. Muito mais confiança do que efetivamente uma ação normativa de dizer tem que ser assim ou assado.
Eu ia falar só a respeito disso, que numa ocasião no CTI, né, vendo lá os diversos pacientes que estão internados lá, né, e quantos dias estão, isso já tem tempo. Eu parei, fiquei olhando, eu fui perguntar à enfermagem, sério mesmo, esse cara que está internado aqui no CTI há mais de 1.000 dias? Né, você fica, é um negócio, você, eu acho que é raro o número aqui. Ela falou, não, doutor Marcelo, é isso mesmo. Não vem ninguém visitar ele, ele está aqui sozinho. Você imagina só, há mais de 3 anos. Quer dizer, esse negócio da medicina manter vivo, o que que a medicina está mantendo vivo, né? Eles chamam de distanásia, tem a eutanásia, ortanásia e distanásia, né? Ou obstinação terapêutica, né? É um negócio que a gente fica sem
É
entender,
um
né?
desafio, né, Marcelo? Eu acho que assim, pensar as fronteiras éticas das nossas decisões. Eu acho que diante disso, assim, eu acho que todo esse corpo da psicanálise, a constelação familiar, esse universo onde eu tenho mergulhado, me ajudaram muito a olhar para o indivíduo como indivíduo e respeitar aquele processo de vida. A gente aprende com ele, a gente entende que talvez não precisasse ser daquela forma. Mas para aquele grupo, para aquela pessoa, para aquela situação, aquele é o melhor desdobramento. Como o caso lá da conhecida que você trouxe. Desdobrar-se e ser sequestrada por uma falange de espíritos mal-intencionados, com certeza deve ter provocado em todo o corpo mediúnico, nas pessoas à volta e na própria pessoa, um aprendizado enorme. Agora, com um preço elevado. Então, eu acho que é esse movimento das nossas decisões éticas. Cada vez mais eu acho que a gente precisa ir inserindo, e eu acho que a doutrina espírita nos ajuda muito nisso, cada vez mais inserirmos nas nossas reflexões essa dimensão espiritual, que vai passar também pela misericórdia, pelo respeito, mas que é muito difícil. Assim, me passa pela mente vários casos, não críticos como esse, pessoas que vivenciaram situações, você diz assim, gente, mas assim, como é que se abriu esse espaço na sociedade para acontecer algo tão surreal. E a pessoa passa por aquilo e a certeza que a gente precisa ir construindo de que aquele evento é o melhor possível para aquele espírito naquela situação. E que nenhum mal de longuíssimo prazo vai resultar dali. Na realidade, por mais que ele sofra naquele momento pontual ali, mas aquela situação vai resultar em benefícios, em aprimoramento espiritual para aquela pessoa. Isso é ser espírita. E talvez por isso seja tão difícil termos espíritos.
Complementando nessa questão, que é uma questão que a gente vai pegar um enfoque dela daqui a pouco diferente, mas eu acho que essa posição que foi trazida do sono mesmo, do espírito estar nessa posição no qual ele vai ter muito acesso, vamos dizer assim, a sono, vai facilitar naturalmente essa possibilidade de desdobramento. Ele vai ter mais tempo para isso. Além disso, essa própria questão que o Guilherme estava trazendo, a gente estar mais liberto e, por estar mais liberto, poder perceber, possivelmente, melhor também aquele contexto espiritual à nossa volta. Lembrando que a gente comentou em alguns encontros anteriores que o período da infância e o período da, vamos dizer, maior idade ou melhor idade, ou sei lá como o pessoal gosta de chamar, o período que a gente vai envelhecendo, que o tempo vai passando, a gente vai também perdendo massa muscular, vai perdendo carne, então a gente vai diminuindo fluido e com isso a gente se possibilita mais facilmente, por ter menos matéria à nossa volta, como ela descreveu, inclusive, tá um esqueleto, então a gente tem talvez uma facilidade aí maior dessa comunicação e dessa troca. E se a gente pensar que isso pode ser misericórdia também, que está preparando, como o Guilherme começou a tocar, mas se a gente pensar do ponto de vista da misericórdia mesmo, da lei que está possibilitando a esse espírito uma transição e, eventualmente, uma entrada mais suave no mundo espiritual, porque está se acostumando pouco a pouco com aquela situação, não só para ela, mas como para a própria família, essa transição pode ser mais suave. Então, a gente vai percebendo que, às vezes, tem várias nuances que, num primeiro olhar, a gente não identifica de cara. Então, essa facilidade de comunicação aumenta. Tem a questão da utilidade, ou seja, a propósito, como o Guilherme trouxe, e eu lembrei, o cabimento dessa situação, então ela tem uma utilidade. Uma outra coisa interessante é a gente pensar na questão do tempo. Para nós, um ano é muito grande. Né? Um ano numa cama parada é um tempo enorme. Para o espírito, essa perspectiva é muito diferente. Então, o tempo do lado de lá, ele não reflete o nosso tempo aqui, da nossa percepção. E o Guilherme também começou a trazer questões da família, de desenvolver novas características. Uma que a gente pode adicionar, resiliência, né? A capacidade de se adaptar às mudanças, a novos contextos. Então, a gente tem ali uma miríade, uma série de possibilidades que a gente, num primeiro momento, às vezes não capta. E também eu gostaria de chamar a atenção que esse é o segundo ponto que eu comentei lá no começo, dizendo que a gente poderia pegar por ele. Eu acho que é o sentimento da nossa colega no momento que ela é deparada com essa situação. Não era da família dela, era mãe de uma amiga. Mas como a gente se sensibiliza a gente entrar numa situação que a gente já não consegue mais, por inabilidade, inclusive nossa, ou médica mesmo, solucionar aquilo? A gente se sente um pouco privado da nossa capacidade de ação. A gente gostaria de, mas como é que a gente melhor interage? Do ponto de vista material, muito pouco provável. Do ponto de vista emocional, do ponto de vista psicológico, do ponto de vista espiritual, a gente pode fazer muito. A ação da prece, a ação de confortar aquela família, trabalhar por aquele espírito, ele pode já estar super ativo no plano espiritual. O corpo pode estar super parado e aí ele está super ativo. Então, como a gente muitas vezes desconhece essa dinâmica, a gente fica nessas dúvidas. Eu gostaria de fazer a transição desse caso, trazendo aqui mais duas questões do pessoal do online. Assim, eu passei por uma experiência que o antigo fisioterapeuta do meu avô, que é médico, sempre dizia que precisava se energizar quando saía de casa. Ele dizia que eu era um espírito que precisava de muito fluido e acabava puxando inconscientemente ele. E a segunda é uma pergunta, diz, mas a espiritualidade é perspicaz a ponto de manobrar nosso intento de prorrogar a vida, não é? Caso não seja mais necessária a encarnação, algum jeito será dado para que o espírito se liberte, não é? Então a gente tem duas questões. A primeira, que a gente pode pensar, e aí vi que algumas pessoas fizeram alguns comentários, uma questão de uma vampirização, consciente ou inconsciente, que há uma troca natural de fluidos, a gente muitas vezes está nesse processo que a gente está ofertando, muitas vezes inconscientemente, e o outro está puxando de nós também, muitas vezes inconscientemente. Ou esse processo pode ser consciente. Quer pegar dessa, Guilherme, depois a gente vai para a segunda?
A gente não tem um ponto fechado sobre essa dinâmica fluídica. Essa que é a grande verdade. O que a gente sabe é que há sempre um fluxo da onde tem mais fluido para onde tem menos fluido. Como é que essa dinâmica se dá? Ela é um contexto muito obscuro. E eu acrescentaria uma outra camada a ela, que é a própria influência da matéria que nós nos encontramos. A gente sabe, por exemplo, trazer um exemplo bem corriqueiro, mas assim, a gente sabe que radiação pode ser algo mortal, mas a gente sabe que uma boa proteção de chumbo nos impede de sermos atingidos por camadas consideráveis de radiação. Então, a gente sabe que como o fluido é semimatéria, então ele também está sujeito a potenciais energéticos, ele também está sujeito a influências da luz, ele também terá barreiras para transpor, ele também terá meios facilitadores. Então, eu acho que são dois pontos importantes para a gente considerar. Um outro que eu acho vital também é que ninguém nasce com uma bateria de fluido, o fluido para a encarnação. A gente nasce com uma capacidade de processamento de fluido vital para X tempo.
E a gente metaboliza
E
esse
aí a gente
fluido
vai
durante a vida.
metabolizar esse fluido que está vindo da natureza. Então, a gente vai encontrar diversas correntes pensando, mas assim, se fosse mortal essa dinâmica de fluido, ou fosse tão difícil assim, a gente não teria médiuns apitando passe em 6, 8, 10, 12 pessoas numa sessão de reunião pública.
esse doar-se tanto fluido acabasse.
Porque a gente começaria a pensar numa dinâmica complicada. Eu acho que assim, é muita inocência da nossa parte nos prestarmos integralmente nesse cenário. Não, eu tenho que me fluidificar em casa. Mas, sem dúvida nenhuma, a gente sabe que determinados trabalhos nos exaurem fisicamente. Há um processo de doação fluídica intensa. A gente precisa metabolizar, agilizar a metabolização desses fluidos para resgatar aquele tônus de vitalidade. Como é que a gente resgata isso? São os hábitos saudáveis, é o descanso, é a alimentação. Essa dinâmica de troca, ela é natural. Ela é um processo extremamente natural. O que eu acho complicado, já julgando quando eu não deveria, né? Mas eu também sou espírito imperfeito que nem vocês, eu jamais diria para a pessoa, não, você suga fluido demais, amigo.
Está me vampirizando.
Porque, na realidade, o problema não é ele. Ele está aí para receber. O problema sou eu que não fecho. Sou eu que não tenho controle sobre o meu fluido. Desculpa, mas essa é a verdade. E a gente vê isso na prática do dia a dia na Rocinha. A pessoa começa a se voluntariar no nosso projeto social. Cara, os primeiros meses, a pessoa diz assim, eu não consigo chegar em casa, não consigo fazer nada. Eu vou dormir.
O trabalho é uma manhã, no sábado.
Uma manhã de sábado, a pessoa dedica o sábado inteiro. Porque ela chega em casa exausta. Muitas pessoas, por quê? Porque ela ainda não aprendeu essa dinâmica do controle fluídico. Porque ela ainda não sabe se equilibrar no dia a dia para não doar fluido demais. Ela ainda não sabe captar fluido quando é possível. Ela chega numa arrogância, muitas vezes, de que é o salvador do mundo. Então, eu estou aqui para fazer a diferença para todo mundo, eu vou aqui salvar todo mundo. Você está chegando lá com a disposição de super-homem. Você vai dedicar todo o seu tempo, todo o seu recurso, toda a sua energia para salvar quem não está precisando ser salvo. Então, essa coisa da mentalidade. Então, naturalmente, a gente constrói uma mentalidade de dar muito e receber pouco. É esse equilíbrio que a gente precisa ir aprendendo nesse processo. E a culpa nunca é do outro que pede demais. A culpa é minha que não estou sabendo dosar, não tenho alto amor, não consegui desenvolver o alto respeito suficiente para fechar a torneirinha, para regular a torneirinha ou para ir buscar no lugar certo.
É justamente, né? A gente trabalhou junto lá, né? Você era o supervisor, e realmente das primeiras semanas, assim como eu e outros, que a gente chegava em casa, né? Dá ouvido. Aí eu te pergunto o seguinte, eu acho, ou é uma energia negativa, né, que a gente capta ali naquele ambiente, ali da Rocinha, ou é esse excesso de fluidos que eu estava dando ali às crianças, e como saber controlar isso? É isso que eu quero saber. Eu não aprendi. Eu queria saber como.
Não existe energia negativa.
E como controlar isso?
Não existe um fluxo energético. E aí é interessante a gente pensar: olha só, olha o nosso posicionamento psíquico. Eu estou indo para uma obra social para ajudar as pessoas necessitadas. Eu já estou, de antemão, me posicionando como um doador de fluidos. Eu já estou com o meu psiquismo organizado para isso. E aí, obviamente, se a gente está num projeto social que se presta a ajudar pessoas em situação de risco social, obviamente, qual é a maior parte das pessoas que estão ali? Pessoas que se acreditam na situação de risco social. Pessoas que se colocam na posição de querer receber. Então, você junta a vontade de querer dar com a vontade de querer receber. Você cria um potencial ali gigantesco. O fluxo é natural. Não é energia negativa, é realmente um desgaste fluídico. Que aconteceria, como acontecia também, nas sessões de pintura mediúnica aqui da casa. Quem trabalhava nas sessões mediúnicas aqui saía exausto, pelo mesmo motivo. É uma dinâmica de doação de fluido. Nesse processo, o que a gente vai fazer? A gente tem que aprender quais são os nossos limites. A gente tem que entender que não é só porque o outro quer que ele precisa e que a gente pode dar. A gente tem que reconhecer que a gente não está ali só para dar, a gente está ali para receber também. Porque a dinâmica na casa, ela é muito intensa. Ninguém sai desassistido, desde que esteja aberto a receber. E muitas vezes a gente não está com essa postura mental. Então, esse é um outro olhar que também a gente precisa desenvolver. Eu estou aqui numa troca, eu não estou aqui só dando. Eu estou dando, mas eu também estou recebendo. Eu estou aberto, confiando na espiritualidade, que ela vai me entregar o que eu preciso. Agora, tem essa dinâmica também de aprendermos como lidar com essa troca fluídica constante. Eu, burro velho, eu vim aprender mais recentemente uma técnica que tem me ajudado muito, que é o Reiki. O Reiki me ajudou a ter um conhecimento sobre uma dinâmica de fluido de uma forma que me ajuda a estar equilibrado em diversos contextos. A gente precisa descobrir as técnicas, a gente precisa estudar, a gente precisa se desdobrar e a gente precisa praticar, porque a prática é o melhor professor de todos esses caminhos. E reconhecer os nossos limites. Eu acho que é dentro dessa dinâmica que a gente vai se costurando, a gente vai se construindo. Eu me lembro que nessa época que você dizia, eu entrava na quentinha de quinta-feira na cozinha, eu ia para a entrega da quentinha, chegava em casa 1h30, 2 horas da manhã, sexta-feira tinha expediente de trabalho, saía do trabalho, vinha para a reunião de desobsessão aqui da casa, ia para casa, ainda estudava, porque eu tinha coisa para estudar, porque eu era estudante universitário. E no sábado seguinte eu estava lindo, belo e pleno, terminava o meu sábado, eu almoçava, tomava um banho e vinha para as duas reuniões públicas do Rio. Eu trabalhava na reunião das 5 e na reunião das 7. E domingo estava tudo certo para um dia de lazer, para o que fosse. Tá certo. Sou médium de cura, então eu tenho muito cuido também. Mas é essa dinâmica da gente aprender a lidar. Agora, até eu chegar nesse nível, as coisas foram sendo colocadas pouquinho a pouquinho. Eu comecei com a cozinha. Aí ficava cansado, aí quando eu estava legal, aí passei para entrega. Os trabalhos foram aparecendo também, eu fui aderindo aos convites gradualmente, eu não comecei a fazer tudo de uma vez. Então tem essa dinâmica do treinamento também, envolvendo esse processo. A gente está trocando em qualquer lugar. E aí talvez a maior dica para a gente seja qual é o posicionamento mental com que eu entro em cada um dos espaços onde eu estou. Será que eu estou consciente que eu posso ajudar, mas que eu também posso ser ajudado nesse processo? Será que eu estou atento ao fato de que eu vou encontrar pessoas que têm uma carência fluídica, mas eu também vou encontrar pessoas que têm uma abundância fluídica que me alimentarão nesse processo? Quando eu estou mais atento a isso, a gente vai conseguir estabelecer com mais graça, com mais harmonia esses processos. Mas é prática, gente. Não tem receita de bolo.
Nesse sentido, a questão da percepção, ou seja, do aprendizado pela experiência, é que é a chave. Então, quanto mais a gente percebe, poxa, o que que eu fiz hoje que me levou a estar tão cansado? Ou, o que que eu fiz hoje que, apesar disso, eu ainda estou super bem? Ou, eu fiz hoje, estou cansado, o que eu fiz para repor e o que deu certo para repor? Então, é a alimentação? É contato com a natureza? É o sono? Que tipo de alimento? Então, todas essas questões vão entrando nessa prática que a gente vai tendo. E aí, essa percepção é a chave. O que eu acho que é importante que a gente ressalte nessa questão é a potencialidade que temos de metabolizar. Então, essa metabolização é chave. Se tivermos acesso aos recursos que irão repor esse fluido, eu posso, com mais tranquilidade, escolher doar mais fluido, porque eu sei que eu vou ter como repor depois. Se eu tiver com dificuldade de reposição, talvez seja um alerta para eu pensar, hoje talvez não seja o melhor dia para eu estar tão aberto, tão disponível. Então, são questões que a gente vai vendo caso a caso, dia a dia, de acordo com cada momento. Uma outra coisa que eu acho que é importante a gente trazer é que não é só a quantidade, mas é a qualificação do fluido. Se a gente pensar, a gente não está só na troca de mais e menos, mas a gente também está trazendo essa melhoria dentro do que a gente coloca de intenção, de positividade, de pensamentos, da prece, do desejo, da intenção do bem, para que esse fluido possa melhorar não só a nós mesmos, que a gente está qualificando o nosso fluido o tempo inteiro, mas de quem está à nossa volta e do próprio ambiente. Claro, a gente vai ter uma contribuição relativa à possibilidade de cada um. Alguns vão fazer isso naturalmente em grande quantidade, outros vão só se esforçar. E essa é parte do processo mesmo, está se esforçando para conseguir cada vez mais chegar lá. Mas, de qualquer forma, a gente está se qualificando o tempo inteiro. Uma outra questão, Guilherme, a gente já conversou também, mas entendam, o processo é muito mais complexo do que isso. Mas só para ter uma ideia básica, se vocês lembram do princípio dos vasos comunicantes, vai trazer de um lado para o outro para trazer um certo equilíbrio. talvez no meio pudesse botar uma comportinha para você aprender a fechar. Se você usar como gravidade, como uma lei que faz transformar, naturalmente essa água vai mudar. Nos ajuda a entender que, num grau muito mais complexo que isso, esse princípio de transferência e equilíbrio, ele naturalmente vai se dando.
Fiquei com uma dúvida. Desdobramento. O caso da moça que se desdobrou e saiu perdida. E aí um caboclo foi lá e resgatou ela. Quando nós dormimos, nós desdobramos. Aí eu queria que você falasse um pouquinho sobre o meu livre-arbítrio. Eu saí enlouquecida, desdobrada, por campos afora. Se isso pode acontecer, no sentido de aconteceu com ela, pode acontecer com qualquer reles mortal. Que quando dorme se desdobra, eu posso sair andando para onde eu quero, bem entendo? Em terrenos perigosos, por exemplo?
Esse é o meu maior terror, porque a resposta é pode. E aí isso tem a ver com os nossos interesses, isso vai ter a ver com as leituras que a gente fez antes de dormir, com os filmes que a gente assistiu, com os noticiários, com o tipo de propósito que eu firmei ao adormecer. Então, por isso que Kardec, inclusive, traz essa recomendação na literatura do hábito da prece ao dormir e ao acordar. Porque, conscientes que somos espíritos, a gente tem que estar consciente que, quando o nosso corpo descansa, nossa essência espiritual continua ativa. Então, assim, para onde irei? Eu já me predisponho ao deitar, eu já chamo pelo meu mentor. E não é porque ele esteja desatento, não sabe a hora que eu vou dormir, mas é para construir um psiquismo meu de me sintonizar com ele, porque eu sei que ele está presente. Mas se eu não estiver conectado, eu vou dar um bypass nele e ponto. Então, essa intencionalidade, na hora que a gente faz essa oração, a gente está buscando estabelecer essa sintonia com os canais que nos ajudem.
E ele permite o bypass.
E, pois é, esse é que é o desespero, porque se o meu mentor entender que aquele bypass é importante para o meu aprendizado, ele vai dizer assim: Ih, tá vendo? Lá vai ele de novo. Vai com Deus. Vai com Deus, amigo. Te busco daqui a 40 minutos. Aí daqui a 40 minutos ele está lá no inferninho para me pegar, antes que eu termine a briga. É esse o nosso movimento. A gente é naturalmente arrastado pelas nossas atenções materiais. A gente fica muito ao sabor das direções que os espíritos no nosso entorno nos oferecem. Lembra? A gente falou disso semana passada. Para os espíritos, nossos pensamentos, muito mais do que imaginamos. De ordinário, são eles que nos dirigem. Ou seja, eles apresentam possibilidades. Cabe a gente escolher. E aí é exatamente isso. Olha, ora, né? Pelo menos para ficar quieta aí no seu canto, observando seu lindo corpo adormecido, já é uma vitória. Em alguns casos, né? Em outros, nem tanto, mas.
Melhor do que o inferninho nesse sentido que você está vendo.
Não sei, porque vai que a minha casa é o inferno. A gente não sabe dentro de que contexto espiritual nós estamos inseridos, entre famílias espirituais. Mas o importante é que a gente tenha essa disponibilidade de fazer essa viagem da melhor forma possível, porque ela vai acontecer. Esse desdobramento é natural. No momento que eu durmo, a minha consciência amortece e o meu espírito desdobra. O desafio é o que a gente vai fazer a partir disso. Então, como espírita consciente, que a gente possa tentar ter algo proveitoso. E aí, o proveitoso, gente, pode ser até mesmo o tratamento de uma doença que a gente está tendo. Que a gente está precisando tratar, pode ser um aconselhamento sobre uma questão, pode ser um estudo. Não necessariamente é sair por aí fazendo a caridade e aplicando passo para os outros, porque isso também desgasta. É nos colocarmos à disposição dos nossos guias espirituais, daquela espiritualidade que nos ampara, para que seja feito o melhor, porque eu também não tenho ideia de qual é o melhor. É esse movimento, porque nós somos espíritos em relação o tempo todo. Então, esse movimento de tentarmos aproveitar cada oportunidade que vai criando esse ambiente de segurança, de tranquilidade, para que a gente possa ir vivendo da melhor forma possível.
Então, nessa situação, se a gente parar para pensar com desdobramento, a gente pode sim ir para lugares que, vamos dizer, para baixo todo santo ajuda, já ouvimos essa expressão, tirada de contexto, mas pensando que as portas estão abertas, porque normalmente quando a gente vai para um inferninho da vida, a porta não está fechada. Ela está aberta te convidando. Tem a história da porta estreita e da porta larga. Então, a gente pode pensar por aí, por ver que a gente está sendo possivelmente convidado não só por companhias do presente, mas da nossa história espiritual de muito tempo. né? E a gente pensar que estamos na melhor versão de nós mesmos, pode ser que no passado a gente não tenha tido muito boas escolhas, essa galera queira a companhia de volta. Então a gente está sempre aberto a tudo isso. Para encerrar, diz assim: a espiritualidade benfeitora está na Rocinha amparando a todos. Os voluntários recebem muito fluido da espiritualidade benfeitora para o repor o que sai de nós, não é?
Eles estão ali oferecendo, se a gente está disposto a receber outra história. Porque o grande desafio do espírita, de um modo geral, é que ele é arrogante, ele é egoísta, ele é vaidoso, assim como toda a humanidade desse planeta. Não é privilégio do espírita. Basta a gente pensar o seguinte: com que facilidade a gente pede ajuda quando a gente está no sufoco? É só uma reflexão. A espiritualidade está ali, disposta e disponível a nos amparar, a trazer todos os recursos que a gente precisa. Na realidade, a nossa casa é um ecossistema muito bem equilibrado. E se a gente operar ali dentro com consciência, com tranquilidade, não saímos cansados. Desobsessões são resolvidas, curas são providenciadas de determinadas doenças, orientações que são necessárias surgem, os fluidos aparecem e tudo se equilibra. Porque é um sistema fechado, feito para o bem-estar de todos os que ali estão. Só que muitas vezes a gente chega com a postura errada para o trabalho. E aí esse é o desafio. E eu digo isso pela prática. Dos 20 anos de coordenação de evangelização, eu volta e meia eu tinha. Ultimamente eu não tenho feito muito isso, mas eu tinha esse hábito de perguntar para os evangelizadores na avaliação final. E aí, o que você aprendeu hoje? Essa era a resposta deles. Silêncio. A pessoa podia esperar quanto se ajudou, se teve alguma dificuldade, se alguém está precisando de um aporte a mais. Ninguém espera perguntar o que que você aprendeu, de que forma você se sentiu beneficiado no dia de hoje, o que que você está levando de importante para você no dia de hoje. Porque muitas vezes a gente chega lá com essa postura de sermos os super-heróis. E aí essa postura é que muitas vezes nos coloca fora desse contexto de apoio da espiritualidade. E essa espiritualidade, ela é tão generosa que o trabalho acaba e eles continuam nos acompanhando para resolver o que precisa ser resolvido. Eu me lembro uma vez, a gente fez, para a gente encerrar aqui, mas eu acho interessante esse relato, foi a terça-feira do encontro de carnaval, finalização do encontro de carnaval. Foi um encontro especialmente difícil, porque mexeu muito com a subjetividade das pessoas. E no final veio uma mensagem, através de uma das médiuns da casa, de um amigo espiritual. E ele usou um termo, ele colocou no sentido de que tínhamos recebido medalhas, né? Como se fosse o mérito de termos resolvido coisas importantes. E aquilo bateu tão atravessado para mim que eu saí daqui pensando no assunto. Que absurdo! Está ufanando, fulano, o médium tal está obsidiado, está fascinado. Eu já saí daqui já apagando. Um sono magnético monumental. Cheguei em casa, eu só consegui tirar o sapato e deitar na cama. Fui levado em desdobramento para um contexto onde eles me explicaram que o termo medalha ficou por conta do médium. Porque, na realidade, eles estavam nos convidando a celebrarmos as nossas cicatrizes. Porque ferimentos antigos haviam sido curados pelo nosso esforço em trabalharmos no. Então, você vê como é que é o cuidado da espiritualidade. Assim, acabou o trabalho, tá? Caramba, a casa e ponto se vira aí, né? Mas não é isso que acontece. A gente continua conectado porque somos trabalhadores da casa. A gente continua sendo assessorado, mesmo, né, dias após, porque a gente está com a carteira assinada lá, né, digamos assim. A gente se colocou na posição de trabalhador e esses espíritos contam e fazem um aporte de recursos para nos sustentar nesse trabalho. Então, não é só durante o trabalho, é durante a vida em que nós nos mantemos conectados. Por isso que eu e o Luiz não largamos o osso. A gente está o tempo todo trabalhando, porque a gente já descobriu que o maior beneficiado desse processo somos nós mesmos. Sinto muito informar isso para vocês. A gente está aqui por interesse próprio.
Vocês vão ver, mas eu estou arrepiado aqui. É realmente muito bonito o trabalho que se faz aqui.
E assim. Claro, a gente faz com carinho, com dedicação, com a intenção de que vocês possam aproveitar o máximo possível. A gente fica muito feliz quando vocês conseguem acessar os conhecimentos. Mas, assim, o recurso maior, gente, é para quem está trabalhando. As grandes revoluções, as grandes transformações se fazem para quem está trabalhando. Por isso que a gente convida tanto para o trabalho espírita. Por isso que a doutrina espírita fala tanto da necessidade da prática da caridade. E assim, e não é necessariamente ter que trabalhar 7 turnos por semana, 7 dias por semana, 12 horas, nada disso. Às vezes é o carinho de você chegar 20 minutos antes da reunião para poder encher o copinho que vai ser servido de água fluidificada da reunião pública. São as pequenas coisas que a gente faz com atenção, com carinho, com dedicação.
Com intenção.
E a espiritualidade reconhece e reverbera. Dentro desse canal que nós estamos construindo, ela reverbera os recursos que a gente precisa. E aí grandes desobsessões se resolvem. Os problemas de saúde são conduzidos das formas mais suaves. A gente é literalmente carregado no colo para fazer o trabalho. Então, assim, fica esse convite para a gente encerrar de uma forma rápida, de não entrar nos processos e nos convulsionários, vai ficar para semana que vem.
Com gratidão.
Mas, assim, porque também a gente trabalhou aqui hoje alguns conceitos importantíssimos que vão nos ajudar a entender melhor esse processo e o tema da aula seguinte. Então, leiam os dois temas. E aí a gente vai fazer um combinadão, aproveitando toda essa riqueza de coisas que surgiram. Eu acho que as perguntas foram muito preciosas, muito valiosas. E na medida do possível, quando o Luiz liberar, se vocês puderem realmente escutar novamente, eu acho que poderão se beneficiar muito dessa possibilidade. A gente pensar que sermos trabalhadores da casa, às vezes a gente não precisa estar nem nesse título. O próprio movimento que a gente faz de olhar o armário, ver se tem uma peça de roupa que dá para doar para o bazar, pensar que eu vou ter que esperar um pouco mais, mas eu vou comprar aquele livro pela livraria da casa, porque vai levar o recurso, sabe? Tudo isso a gente está aderindo a convite de trabalho na casa, fazendo literalmente um grande corpo de troca de equilibração fluídica.
Agradecer a todos que colaboraram, seja em pensamento ou financeiramente, com ar-condicionado, está gostoso. São pequenas ajudas que vão colaborando. Obrigado.
Vamos fazer nossa prece, então, gente? A gente vai fazer um movimento de gratidão. Buscando respirar com profundidade, com calma. Sentindo esse abraço que nossos guias espirituais nos trazem na noite de hoje. Essa compreensão que foi facilitada sobre os processos de convívio, de comunicação com o mundo espiritual, que nos abriu perspectivas para compreendermos melhor os nossos vínculos com a espiritualidade, com a nossa própria realidade, com a nossa história, mas também a possibilidade de transformarmos essas realidades, trazendo assim contextos de mais plenitude e bem-estar. Trazemos para o centro a figura tão importante desta casa, Vera Simões, que dedicou tantos anos de sua vida nessa obra, que foi abrindo postos de trabalho, possibilidades para que tantas pessoas se envolvessem e se transformassem. Que através da figura de Vera Simões possamos levar as nossas vibrações de gratidão a todos os amigos trabalhadores desta casa, encarnados e desencarnados, que se desdobram constantemente, de forma incansável, para manter o funcionamento desse lar de luz, onde resgatamos energias que são necessárias nos momentos em que estamos em dúvida, dor, em dificuldades. Acolhe, querido Jesus, todas as nossas vibrações de gratidão, potencializa as capacidades de realização da casa, mas também faz chegar a todos aqueles desta grande rede que hoje precisam de um pouco mais de apoio, faz chegar estas vibrações para que essas pessoas possam se sentir mais convidadas a se conectar mais profundamente com seus guias espirituais, com as possibilidades de acolhimento, de apaziguamento de seus corações. E se nós, mestre querido, por algum momento, algum motivo, estivermos entre estes que tanto precisam, ajuda-nos abrirmos o nosso coração para recebermos essa gratidão que é ofertada por tantos companheiros, a fim de que nos sintamos fortalecidos para seguirmos em frente nesta nossa jornada de superação de nossa imperfeição, de construção de nossa felicidade, de aprendizado sobre a mensagem de Deus que rege a todos nós com muito amor e misericórdia. Graças a Deus. É isso aí, queridos colegas.
Excelente semana.
Boa semana a todos.